Muito bem, estamos de volta, uma semana bem especial aqui no CBN Esportes, ouvindo grandes nomes do futebol do Brasil. E nesse momento nós estamos em contato com Muricy Ramalho. Ele tem 64 anos, tem uma carreira vitoriosa com vários títulos estaduais, brasileiro, Libertadores, Recopa e Conmebol. Pelo São Paulo foi tricampeão brasileiro 2006, 2007 e 2008. Campeão brasileiro pelo Fluminense em 2010, campeão da Libertadores em 2011 pelo Santos, campeão paulista pelo Santos 2011 e 2012, paulista pelo São Caetano em 2004, treinou o Guarani em 1997 e atualmente é comentarista do Grupo Globo, atuando também no Sport TV e na TV Globo, a quem a gente agradece ao Grupo Globo pela liberação para que a gente pudesse fazer essa entrevista. Como vai, Muricy Ramalho? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. É um prazer falar com vocês aí de Campinas. Já que eu tenho muitos amigos aí. É um prazer.
Prazer é todo nosso ouvir você, viu, Muricy? Deixa eu começar uma pergunta. O que, que é mais fácil? Comentar um jogo de futebol, participar de programas esportivos ou dirigir um time?
É claro que, assim, nível de estresse, você comentar é um pouco mais tranquilo, né? Mas, assim, não é tão tranquilo para quem não está acostumado. Aí eu, no começo, eu sofri um pouco porque, né? Então, nunca me preparei para isso, né? Fui convidado, assim, fui aprendendo no dia a dia, né? Então, não é assim um estresse forte, mas é difícil. Agora, para quem não é da área, né? Para vocês é mais fácil. Mas agora, o nível de estresse, né? No futebol, realmente é muito acima de tudo, né? Porque o técnico é meio solitário no negócio, né? Porque ele é o único cara que parece que não entende futebol, é ele, né? Porque tudo que dá errado é o técnico. Então, a pressão é gigante, né? E você tem que estar muito preparado para trabalhar nessa posição. Então, o estresse realmente é muito grande.
E você está gostando, Muricy? O público tem gostado muito de você, viu?
Eu tenho gostado muito também, eu tenho aprendendo coisas diferentes, né? Tem muita gente boa do meu lado também que me ajuda, então estou conhecendo gente maravilhosa lá, né? Então eu tô feliz, entendeu? Tô feliz, tô num lugar que eu gosto, me dão toda a liberdade para falar, principalmente porque a minha área é de técnico, né? Faço alguns quadros aí nesse aleatório, Muricy Visita, que eu gosto muito porque eu vou visitar treinadores, né? Conversar com os treinadores, mostrar o dia a dia deles, como é que eles se comportam, né? Porque as pessoas têm que saber como é que é o dia a dia deles. Acontece que eles são assim, eles não dão muita entrevista, eles ficam muito fechados, mas como eu faço parte da parte de treinador, eles me aceitam e eu também estou curtindo bastante isso.
Que bacana. Você está em home office agora, né, Muricy?
Isso. Hoje estou, inclusive hoje à noite vou fazer o troca de passos, 9h30, né? Porque, infelizmente, a gente está no meio dessa pandemia duríssima e é claro que a gente, da minha idade, a gente tem que tomar cuidado mesmo, que é uma doença duríssima, né? Invisível, a gente não sabe de onde vem, está todo mundo meio perdido, né? Então, a melhor saída para mim, por exemplo, para minha senhora, é estar preso como nós estamos. A coisa mais difícil é que, por exemplo, eu estou 75 dias sem meus filhos, né? E sem minha neta que faz aniversário amanhã, né?
Ah, é?
Então, isso é o que mais dói, é isso.
Uhum. Quantos anos vai fazer a neta, Muricy?
3 anos.
Seis anos.
3 anos amanhã.
Como que ela chama?
Maria Clara.
Maria Clara. Um beijo, então, para Maria Clara, que vai fazer aniversário amanhã, neta do Muricy. Deixa eu colocar nessa conversa aqui, João Carlos de Freitas. Você lembra do Muricy como treinador do Guarani, João? E hoje você falou que ia contar uma história do Muricy aqui em Campinas. Vamos lá, então, João.
Boa tarde a você, Marco. Um abraço especial aí ao Muricy, muito agradecido, né, por ele atender ao nosso convite. Eu confesso que estou entrevistando um ídolo. O Muricy, que hoje também é jornalista, acho que de vez em quando se depara com essa situação. A gente entrevistar e conversar com aquelas pessoas que foram os nossos ídolos, né? Que a gente viu. E você perguntou, Marco, se eu me lembro do Muricy. Rapaz, eu lembro do Muricy quando o Muricy era molequinho do São Paulo, jogava o dente de leite lá com o Roberto Petri, né, com ele, com Coimbra, na TV Tupi. ele tinha um rival, né? Jogava no Nacional, chamado Monga. E o Muricy, a partir dali, foi esse grande sucesso, né? Para mim, é um dos maiores conhecedores de futebol que eu vi, né? Em toda essa minha carreira, que é longa já, eu sinceramente vejo pouca gente que tenha visão, tenha sensibilidade de ver, de entender, né? E de fazer o futebol como o Muricy fez.
Sua pergunta para ele, João?
Perguntar para ele o seguinte: se Muricy, de tudo que você está vivendo hoje como treinador, ou melhor, como cronista, e pudesse voltar à condição de treinador, o que você faria que você não fez enquanto estava na ativa?
Bom, João, primeiro que é um prazer falar com você. Realmente você tem realmente uma memória muito boa. É isso mesmo, né? O nosso grande rival na época, dentro de leite, era o Nacional e tinha um jogador que é sempre contra a gente, jogava muito bem, que era o Monga, sem razão. Então, para mim é um prazer falar com você mesmo. E em relação ao que faria, é difícil, né? Mas hoje, por exemplo, eu aproveitaria a oportunidade de hoje, né? De estudar um pouco mais, né? Porque no nosso tempo, né, de treinador, quando eu comecei, a gente tinha poucos cursos no Brasil, né? A gente tinha praticamente o sindicato dos treinadores na época que fazia cursos, né? Tinha a USP de São Paulo que trazia estrangeiros, né, também para fazer curso de futebol, né? Então nós fazíamos os cursos que nos apresentavam, né? Mas sempre é bom assim a gente melhorar, né, no que diz respeito a conhecimento, né, de futebol, né, principalmente a teoria, né? A prática a gente tem, porque a gente vem desde garoto no meio do futebol, mas o futebol vai mudando, vai evoluindo, né? Então você tem que acompanhar também essa evolução, né? Então eu acho que é isso. Se fizesse no meu tempo, assim, mais como está tendo agora, por exemplo, a CBF com vários cursos, né? Eu acho que seria interessante para todos nós.
Ô Muricy, eu acho que em toda entrevista que você participa, vem aquela pergunta: por que não assumir a seleção brasileira? Que é o sonho de todo técnico e jogador, para cumprir uma palavra e um contrato com o Fluminense. Isso foi lá no ano de 2010 e recentemente, o ano passado, você voltou a falar nesse assunto. Você se arrependeu daquele momento ou você é um cara que ainda continua com o mesmo preceito de cumprir palavra, cumprir contrato?
Bom, pra você ter uma ideia, essa é a pergunta que eu mais respondo todos os dias, por exemplo, quando estou andando na rua ou faço live. Essa é a pergunta que eu mais respondo, né? Porque é uma coisa muito diferente, né? No meio do futebol, alguém falar não para a seleção brasileira, né? Muito difícil isso acontecer, mesmo porque também é o sonho, né, de todos nós, como jogador também foi meu sonho, mas infelizmente em 78, antes da Copa do Mundo, tive uma confusão muito séria, senão com certeza estaria na Copa. E como treinador também tive esse convite. Então é um sonho de todos nós, né? Para a gente assumir, né, a seleção brasileira, e é muito difícil para as pessoas entenderem, né, por que você fala não. Acontece que alguns têm alguns valores, eu tenho os meus, não abro mão, sou radical em relação a isso, ou seja, fui criado pelo meu pai assim, aí depois encontrei pessoas como o Pelé, como o Minério, são pessoas que me ensinaram que não passa só a ser bom treinador, você tem que passar valores para os jogadores, você tem que ser exemplo. Então, eu sempre segui essa linha, assim, de respeitar muito o lugar que eu estava. Sempre o clube que eu estava, para mim, era a coisa mais importante do mundo, entendeu? Então, eu vesti a camisa mesmo, acho que é por isso que eu ganhei tanto em todos os lugares, né? Porque eu vesti a camisa e não deixava no meio do caminho as coisas, né? Então, em todos os lugares que eu estava, eu recebia muitos convites, entendeu? Em todos os lugares, e não aceitava, né? Convites muito bons para mudar de lugar. Sempre quando se convida, eu sempre quero te pagar mais. Mas eu nunca abri mão disso, né? De cumprir com a minha obrigação, que eu acho que é uma obrigação, desde quando eu assino alguma coisa, ou não te assinar, que foi no caso que aconteceu na seleção brasileira, você tem que cumprir. Então, isso aconteceu. Para mim foi normal isso, entendeu? Para muita gente, né, foi complicado, mas para mim foi normal Por quê? Porque uma semana, só para resumir, uma semana antes desse convite, eu já estava 3 meses no Fluminense, a diretoria do Fluminense me chamou e falou: nós queremos que você fique 2 anos aqui, porque nós estamos gostando do seu trabalho, né? Nós vamos melhorar a estrutura, todas aquelas coisas. Né? E eu falei: também estou gostando do Fluminense, vamos fazer o contrato. Só que esse contrato demora um pouco, demorou quase uma semana, porque tinha que vir o procurador de São Paulo para lá, aquelas coisas todas, né? E nesse meio tempo aí houve o convite da seleção, pô. E aí eu fui conversar com o Teixeira, fiquei lá quase que 3 horas e meia, né, conversando com ele, né, falamos de tudo, de renovação, de onde que a gente ia jogar, que tipo de coisa, amistoso, essas coisas, até o final, que era a Copa do Mundo aqui no Brasil, né. Mas acontece que eu fui conversar com ele, mas ao mesmo tempo eu tinha que fazer uma pergunta para ele, né, porque ele me perguntou no final da conversa se estava tudo certo. Eu falei: não está tudo certo. Só tem uma coisa no meio do caminho que nós vamos resolver. E ele falou: que problema aqui é que você tem? Eu falei: é o Fluminense. Porque a semana passada eu conversei com o Fluminense e acertei meu compromisso por mais 2 anos. E ele até perguntou: mas você assinou? Não. Eu falei: não assinei nada, mas não interessa. Eu dei a palavra para ele, né? E por que eu pensava? Ele liga para o Fluminense, pede autorização para o Fluminense, e é claro que a diretoria do Fluminense ia resolver deixar para a seleção. Mas aí acontece que ele disse que não, você vai lá e retorna, não está resolvido. Então eu vou ficar no Fluminense. É uma coisa difícil, dura de você falar. Para mim foi muito duro de falar, mas só que não me arrependo, porque eu fiz o normal. Para mim isso é normal, entendeu? No meio do futebol isso não é normal. Mas para mim, sim, isso é muito normal, né? Porque eu fui para um grande clube do Rio, um time que fazia 26 anos que não era campeão brasileiro. A torcida me recebeu super bem, e no melhor momento que nós estamos na competição, que a gente atingiu a primeira colocação, o Fluminense vinha de 2009 para quase não cair e para atingir a primeira colocação. Pô, é muita responsabilidade da minha parte pegar e ligar para os caras, tudo que eu acertei. Olha aqui, ó, não estou indo mais a isso. O Arcade, que era o presidente do Fluminense, o Celso Bal, patrocinador: ó, esquece, não estou indo mais aí, vou ficar na seleção brasileira. Não pode ser assim, cara. Para mim não pode ser assim. Isso é normal no futebol, porque também os dirigentes mandam o treinador embora. Mas para mim não interessa o que o dirigente faz. Depois até sair por causa do dirigente. Mas não importa, eu tenho que decidir naquele momento ali. Então isso aconteceu. É a minha maneira de pensar, minha maneira de ser, mas não foi a primeira vez, cara, que temos seleção brasileira, sim. Mas em termos assim de convite, pedi vários e nunca aceitei no meio do caminho.
Ô, Muricy, quem tá te mandando um abraço e tá acompanhando a gente é o Luiz Ceará. Conhece o Luiz Ceará, ô, Muricy?
Ô, Luiz Ceará é fera, cara. Esse é do meu tempo, grande Ceará, a gente tinha demais.
É vizinho aqui, viu? Eu e o João moramos no mesmo bairro dele. Daqui da minha casa eu vejo o Luiz Ceará, quando eu postei que você ia dar uma entrevista aqui, ele falou 3 craques. Eu acho que ele estava se referindo a você e ao João. Eu sou o meio aí, viu? Mas ele te manda um forte abraço, viu?
Manda abração para ele também, cara. A gente fina demais, saudade dele.
Tá. Deixa eu passar para o João. João, você fez um comentário hoje cedo no CBN Esportes de uma resenha do Muricy, do Abel. Eu queria que você contasse rapidamente essa história sua aí com o Muricy, o Abelão.
Ah, sim. Vamos ver se o Muricy vai lembrar. Acho que foi no final dos anos 90, o Muricy foi contratado pelo Guarani. Acho que o presidente era o Beto Zini ainda. E aconteceu o seguinte: o Muricy chegou, acertou com o Guarani, e o Abel estava saindo. O Abel era o treinador, o Abel estava saindo. E era uma sexta-feira à noite, e o Muricy veio aqui conosco na Associação dos Cronistas Esportivos de Campinas, aquela chacrinha aqui em Souza, esse Muricy. E o Muricy veio brincar, e fizemos aí um rachão, né, nós cronistas esportivos contra a comissão técnica do Guarani. E o Muricy já entrou brincando, jogando, né, pela comissão técnica do Guarani. E ali estava, Muricy jogou, Estevam jogou, né, Estevão estava trabalhando no Guarani, Estevão também jogou. O Abel ficou ali fora olhando, muito triste, né? O Abel estava saindo do Guarani, muito triste. E o Gersinho também estava nessa resenha. O Gersinho canta muito bem, canta Jovem Guarda. E nós ficamos numa resenha muito legal, teve um churrasquinho depois e tal. E eu me lembro que o Muricy chegando no Guarani, o Abel saindo triste, e o Muricy consolava o Abel. O Muricy consolava: ah, Abel, Futebol é assim, amanhã vai ser inverso, né? Você vai chegar no meu lugar. Curioso, Muricy, que aquilo acabou se repetindo ao longo de algumas outras passagens, porque eu me lembro também que você foi contratado pela Ponte, né, pelo Marco Eberlin. Acho que foi 2000, início de 2003. Mas você também não pôde atender, quer dizer, a Ponte queria, você não pôde atender porque você tinha um compromisso com o Inter, né? E você acabou indo para o Inter. E no seu lugar veio o Abel. No seu lugar veio o Abel. E depois também o Abel pegou o seu trabalho lá no Inter de Porto Alegre, né? E aconteceu o que aconteceu. Eu acho que você também é campeão mundial. E acho que pegou também você, o Fluminense, depois que você saiu. Então você e o Abel parece ter uma história assim entrelaçada. E começando aqui por aquela noite de sexta-feira, final dos anos 90, onde nos encontramos aqui na Chacrinha da SEC.
Não tenha dúvida, estou lembrando agora o momento ainda. Parece que a gente está vivendo esse momento agora da Chacrinha.
Pois é.
Do encontro meu com o Abel. Quem me levou foi o Estevão, porque o Estevão foi meu companheiro no São Paulo. E ele era auxiliar do Abel, aí passou a ser auxiliar meu. E aqui antigamente, eu não sei, antigamente a gente tinha esse convívio, né? Entre imprensa, entre treinador, jogadores. Era um pouco diferente a coisa, né? E aí a gente falava, aproveitava para conversar de tudo, né? Não importava se o jornalista estava ali, se ele quisesse falar, não tinha problema, mas era uma coisa bem espontânea, né? E você falou, e é verdade o que você falou mesmo, pô. O Abel estava muito aborrecido, muito triste, porque sempre quando você sai triste, né? E eu dizia para ele mesmo, eu estava assumindo o lugar dele, imagina eu estou falando com ele para ele não ficar triste. Mas isso é a pura verdade, né? Ou seja, ele amanhã ia acontecer o inverso, como aconteceu também, sabe? Então, era um tempo diferente, né? Um tempo melhor, ou seja, a gente não tinha, assim, essa coisa amarrada que é hoje, né? Às vezes a pessoa de imprensa no meio, não deixa ninguém falar, né? Era um convívio maravilhoso. E você tem razão mesmo, foi isso mesmo, nessa noite, gostosa demais, né? E aí, como você falou, depois eu não pude ir para a Ponte, porque tinha um compromisso de boca falado também com o Internacional. Mas foi um momento maravilhoso. Em 97, trabalhei no Guarani, né? O tempo do Beto Zinho mesmo. Então, pô, é esse momento mesmo, você tem razão. Estou vendo agora, eu na chácara ainda, e com o Abel e o Cristiano.
E o Gersinho cantando Jovem Guarda.
É isso aí, Gersinho junto.
Gessinha é bom de resenha, né, Muricy?
Nossa Senhora, esse aí é um dos melhores que eu conheci no futebol de resenha, porque o futebol tem essas coisas, né? O futebol tem a parte séria, né? Que é o treinamento, é os jogos, tudo essas coisas. Mas o mais gostoso do futebol, você sabe disso, você está no futebol há muitos anos, o mais gostoso é a resenha, cara. Cada um conta a sua resenha, tomando aquela cervejinha, que os caras ficam soltos. Pô, e o Gessinho cantando, né? E a gente... Era outro tempo, né?
O pior do futebol é o jogo, né, Muricy?
Essa é a coisa que tá errada no futebol, é isso. A gente sempre discute isso, né? A pior coisa que tem no futebol é o jogo. Se não tivesse jogo, tava beleza.
Ô, Muricy, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem uma identificação muito grande com o São Paulo, jogou no São Paulo, foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo. Eu não sei como que é o seu relacionamento com o Marco Aurélio Cunha. Você tem um bom relacionamento com ele?
Tenho, nós começamos praticamente juntos. Lá quando eu jogava, ele já começou a frequentar o vestiário.
E ele está saindo da CBF porque ele quer concorrer à presidência do São Paulo. Caso ele venha a ser eleito presidente de São Paulo, ele faça um convite para você. Você voltaria como treinador ou como um gestor de futebol?
Veja bem, eu, treinador, já tive vários convites, continuo tendo, mas não quero mais ser treinador já há algum tempo já. Depois do problema que eu tive, né, de saúde muito séria pelo estresse, e seria a conclusão que não, já estava na hora, porque eu já estava ficando doente, porque assim, se você leva muito a sério isso, você não tem jeito, né, vai acontecer alguma coisa, como aconteceu com o Tele, como aconteceu com o Abel, como aconteceu com muitos. Porque realmente, quem se entrega assim, vai ter problema mesmo. Então eu cheguei na hora e falei, não quero mais, não importa. É uma profissão muito boa em relação assim, a salário, todas essas coisas, mas ela tira a sua saúde, tira você da sua família, então muitas coisas, né? Então, claro, como treinador, não quero mais. Agora, em 2016, eu fui para Barcelona, a convite do Neymar, fiquei 16 dias estudando o Barcelona, no que diz respeito à parte administrativa, né? Como é que eles pensavam o futebol, quem é que administrava, quem é que trabalhava, né? Porque é um clube totalmente profissionalizado, né? Não tem amadores, né? Então, eu queria saber por dentro o que era isso. E quem sabe no futebol um dia, eu pensava assim, quem sabe de coordenador técnico, né? Eu podia ser. O que acontece, né? Existe sempre a parte política do clube, como o São Paulo vai existir agora, com o Marco Aurélio, né? Saiu da CBF e sempre pensou, desde garoto, ele ser presidente de São Paulo. Isso eu sei, porque é meu amigo, como você foi o presidente, inclusive, atendeu meu genro, né? Ele é um grande médico, né? Ele é meu amigo há muitos anos, né? E então ele me parece, eu não conversei com ele ainda, depois que ele saiu da CBF, me parece que vai ser um candidato, eu não sei, se vai depender de um desacordo que ele faça lá. Eu não entendo no mundo de parte política e nem gosto, viu? Gosto, eu sou sócio de São Paulo, pago, mas não frequento, eu só pago. Mas nunca vou no clube, faz muitos anos que eu não vou no clube. Mas não gosto assim, de estar mexendo na parte política. Eu acho que tem que isso. Eu nunca programei nada, planejei minha vida assim, nesse sentido, né? O dia que acontecer, aí eu vou ver se vier um convite, se não vier um convite. Eu não estou pensando nisso, né? Porque eu tenho contato com o Grupo Globo, né? E não sou de romper contato, né? Mas se não é o São Paulo, voltar ao futebol, se fosse voltar ao futebol um dia, em qualquer time, seria de coordenador técnico.
Tá certo. Deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui para você. Podemos continuar? Pode ser?
Pode ser.
Pode. Agora, domingo, a Globo vai transmitir a final da Libertadores de 2011. E o Santos, você foi campeão pelo Santos, né? Deve ser uma emoção bacana, né? Rever esse jogo.
É, muito legal, né? Eu tenho visto, porque agora o futebol parou, né? E a gente vê, assim, as reprises da tarde, né? Assim, né? Sempre passa algum jogo, né? E o jogo do Santos já passou também, já vi, né? Foi São Paulo já, do tricampeonato também. Todo esse time Fluminense campeão. É sempre legal a gente estar tá vendo, né? Agora, é que domingo vai ser tipo de um vídeo sempre, mas assim, meio que oficial, né? Vai ser na Globo, um comentarista, como se fosse o jogo naquele momento, né? E é muito legal de ver, né? Porque é uma Libertadores. Se você chegar nesse momento, é complicadíssimo, né? É uma competição totalmente diferente de tudo, né? A logística é diferente, você vai para altitude. Aí, para chegar, as casas são complicadíssimas. Então, você tem que ser bom em tudo, ou seja, não só dentro do campo, tem que ser bom na logística, tem que ser bom na preparação física, na tecnologia, tudo você tem que ser bom, senão você não ganha, entendeu? É uma competição diferente. E claro, você ganha uma competição dessa, é claro que é um prazer enorme. E agora eu vou participar desses comentários aí do mundo.
Tá legal. João, sua última pergunta aí para o Muricy Ramalho.
O Muricy, você é discípulo do Tele Santana, né? Você sempre conta as histórias. Talvez você seja assim, o cara que mais carregue a memória do Tele Santana, com muita justiça, né? Nós também achamos que o Tele foi monstro, um dos maiores que tivemos. Por sua vez, o Tele, ele é discípulo do Zezé Moreira, né? Ele aprendeu muito com o Zezé Moreira. O Tele sempre também enalteceu a memória e o trabalho do seu Zezé Moreira. Cara, faltou você deixar alguém para seguir essa dinastia, né? De Zezé Moreira, Tele Santana e Muricy Ramalho, né, Muricy?
Então, rapaz, foi até bom você falar, porque o Tele, na época, fez isso, né? Na época, o Tele sempre era frente do mundo, do tempo dele, né? O Tele, ele teve uma ideia e conversou com a direita de São Paulo, que ele queria, ele ia parar de 5 ou 6 anos, para ele calculou. E aí ele deu a ideia de São Paulo dele preparar um treinador para subir lugar dele. Uma coisa inédita, né? Nunca isso aconteceu. Então ele queria um treinador para subir lugar dele, preparar esse treinador. E aí, como ele tinha sido jogador dele na 64, né, já me conhecia, estava no Júnior de São Paulo, em Santista ainda, e ele me escolheu para esse projeto, entendeu? E aí a gente Eu fui auxiliar dele, fiquei com ele todo aquele tempo, né, que você sabe, mas infelizmente ele morreu antes e eu estava preparado, entendeu? Eu não estava preparado quando ele morreu ainda, entendeu? Então eu acho que isso para mim foi doído demais. E é claro, eu tive que agora parar pela saúde, né? Então também não tive chance de preparar alguém, né? Agora, eu toda semana, para você ter uma ideia, eu faço assim live com treinadores que estão aí começando, sabe? Ontem mesmo fiz com o Martinho, do São Caetano, do Palmeiras, esse dia fiz com o Reinaldo. Eu faço com vários treinadores jovens, né? Para passar ideias para eles, tudo, né? Então, a maneira de colaborar é essa, entendeu? É colaborar com os mais jovens, né? Alguns treinadores jovens que já trabalharam até em time grande, agora me ligam de vez em quando para pedir algum conselho, para pedir alguma palavra, entendeu? Então, é a maneira que eu tenho de ajudar, porque eu tive que parar mesmo muito rápido, assim, não deu tempo nem de planejar, porque é uma coisa de você vai para a UTI, aí vem o susto, e então, é um negócio complicado. Mas eu ajudo as pessoas, assim, conversando, assim, no dia a dia, às vezes.
Muricy, só para encerrar aqui com você, muitas mensagens, o Marcos, o João Carlos Lanatovitz de Olambra, perguntando se você lembra do Fiore Gigliotti chamando você, o moço da Vila Sônia.
Claro, pô.
É. Muricy, o técnico que falta ao Corinthians, o Carlos Maito, o Sérgio do Recife, manda um abraço para o Muricy, grande treinador do meu querido Náutico. Passou por lá também, né, Muricy?
É, fui bicampeão lá, pernambucano.
O Muricy, só para a gente encerrar, tinha muito repórter que tinha medo de você, né, quando iam para as coletivas. Agora você está do outro lado. Hoje você entende a posição do repórter?
Não é bobagem. Aquilo era para defesa, né? Até hoje, quando a gente sai muito agora junto, né? Fiquei com ele 40 dias na Rússia. A gente vive aquilo demais. Aquilo é outra coisa. Aquilo é uma pessoa diferente de tudo. Se você me conhece fora do futebol, você vai ver que não era daqui, né? O João me conheceu no churrasco, sabe que é outro tipo de pessoa, porque aquilo ali é meu trabalho, aquilo é a defesa. Eu sempre respeitei a opinião do jornalista. Não concordava às vezes, muitas vezes não concordava. E ali era o embate, mas só até ali. Acabava ali, muitos deles, a gente ia tomar cerveja e tudo, não tinha esse negócio, que nem jogador de futebol, entendeu? Uhum. Então, agora, o que eu tô vendo de perto... É claro, o trabalho dos caras, como é que eles se preparam, entendeu? Como é que eles estudam, por exemplo, vai para um programa, vai fazer um jogo, né? A preparação deles, isso eu estou aprendendo bastante, estou me preparando também agora, tá? Para a noite ter participado do Troca de Passos. Então, isso eu estou aprendendo muito com eles. Agora, sempre respeitei, agora, tenho a minha opinião, cara. Sou um cara de opinião, sou um cara de personalidade. Se eu não concordar com você... Você pode ter certeza que eu vou falar para você, não tenha dúvida. Uhum. Você podia deixar um abraço aí para os meus amigos aí?
Pode.
Tá, então eu queria deixar um abraço para o Robertinho Constantino, lá que foi meu diretor no Guarani, o Claudião, você deve conhecer o Claudião aí, da Romana, de tudo quanto é restaurante aí, Claudião. Fernandes, o Almir, que é meu amigo, né? Então é isso, meu filho mora em Campinas. Mora em Campinas. Meu filho não está em Campinas, mas ele mora aí, ele tem a padaria Taquaral aí, ele mora em Campinas. Ele escolheu a cidade de Campinas para morar e não quer sair mais daí. Então, tem uma turma muito boa aí, tem amigos, muito bons amigos aí em Campinas.
Eu queria muito agradecer, viu, o Muricy Ramalho, agradeça também ao Grupo Globo, que permitiu, né, que você é funcionário da TV Globo, do Sport TV, que permitiu que você pudesse falar aqui com a CBN Campinas, né? A gente tem uma ligação grande também, né? Só pertencemos ao sistema Globo de Rádio. E foi um prazer, uma honra conversar com você nesse bate-papo aqui no CBN Esportes. Muito obrigado, viu, Muricy? Deus te proteja e vamos logo ver você em campo aí, nos campos, né? Comentando os jogos, que a gente tá com saudade, mas com muita precaução, né, Muricy?
É isso aí, Marco. Prazer falar com você, João, aí foi um prazer reviver nossas histórias aí. Já sabe o caminho, né? Quando quiser, estou aqui à disposição para a gente conversar de futebol a hora que vocês quiserem, tá bom? Um abraço a todos aí.
Muito obrigado, Muricy Ramalho. Obrigado mesmo. Fica com Deus, viu?